Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu subo essa tribuna hoje de forma bastante clara para fazer um registro, não é? E o registro que, para nós, esse registro é de muita preocupação. Nós estamos vendo e acompanhando um dos problemas muito graves que toma conta desse país. Na verdade, são as ações das mais diversas formas da extrema-direita, e nesse caso, atacando a campanha da fraternidade deste ano. Hoje quero expressar minha solidariedade à CNBB e ao arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, que vem sendo atacado por grupos de extrema direita por apoiarem a campanha da fraternidade criada em 1962, com o objetivo de acolher os que mais necessitam, dentro do mais puro sentido do cristianismo. Um ataque absurdo que se manifesta por propaganda nas redes sociais e afixadas em ônibus. Numa delas, pedem que as pessoas não doem para a campanha deste ano, cujo tema é a amizade social. Tais grupos fundamentalistas parecem colocar suas paranoias extremistas acima dos ensinamentos do Cristo para se opor a uma campanha que prega a compaixão e a solidariedade, em sintonia com a mensagem do Papa Francisco. O que se vê neste episódio é que setores da própria Igreja buscam se distanciar por motivação política da face mais bondosa do cristianismo, que quer um mundo mais justo e se empenha na luta contra a fome e se opõe às guerras. Estarei sempre do lado desta Igreja que prega a fraternidade e o amor ao próximo. E eu digo isso, presidente, porque a história da humanidade, ela é bastante complexa. O ser humano, na verdade, é de uma complexidade muito grande, que muitos não querem admitir as nossas diferenças, respeitando os modos de pensar diferente. E eu insisto sempre em que nós resgatemos a história do cristianismo. Como ele surgiu? Surgiu de forma de algumas tendências religiosas, mas que se incorporam com a chegada do Cristo. E aí, todo um processo de perseguição aos cristãos, de tortura, de assassinatos, e isso chega ao ponto de crucificarem Jesus Cristo. Pois muito bem, os cristãos verdadeiros, que a gente poderia chamar hoje de cristãos raízes, sem sombra de dúvidas, resistiram e se organizaram. Se organizaram a partir de um trabalho de base, a partir das comunidades, vendo os mais sacrificados, os doentes, os coxos, as prostitutas. E essa luta, esse trabalho de efetivação dos valores humanos, da vida, da solidariedade, vejam bem, caminham até Constantino. E essa força de reflexão sobre a vida e o papel e os valores da vida do cristianismo invade, inclusive, todo o Império Romano, de oficiais, de soldados, que aí começa a ameaçar o Império Romano. E aí, talvez, as duas grandes tendências da Igreja, não é? que era compor com. O imperador romano Constantino, ou de continuar naquela luta. Pois muito bem, aí começa o primeiro impasse na igreja, que na verdade não era católica, era cristã, e onde se oficializa a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, de lá para cá, nós vimos todo o período da Inquisição, o papel que essa igreja teve na tortura, em assassinatos, na disputa pelo papal, e hoje nós estamos vendo isso talvez ascendendo através de uma campanha contra um papa que é progressista, que tem uma visão da essência da natureza humana e começa a ser cada vez mais combatido pelo setor da extrema-direita da igreja. E eu digo porque isso aqui não é novidade. Essa igreja, a parte da igreja de direita, não é novidade. Nós temos que lembrar que, inclusive, quando o prefeito da cidade do Recife, eu queria tirar o túmulo de Abreu e Lima, que era comunista, e não era enterrado no cemitério de Recife, porque a igreja proibia. Eu queria resgatar, tirar do que chamavam hoje, não contam mais, que era o cemitério dos ingleses ali, para tirar, para botar no cemitério, só do ponto de vista político, para demarcar um campo. E nós vimos aqui um dos arcebispos que assumiu a arquidiocese de Olinda de Recife, perseguir cristãos, perseguir padres, fechar igrejas, como fecharam a igreja, ou expulsaram o padre Reginaldo, fecharam o seminário de Camaragibe, fecharam o ITER, onde eu estudei ciências religiosas por 4 anos de 5, nós estamos vendo esse grupo começarem a botar as unhas de fora aí, não é? E foi por isso que na época, ainda bem que nós contamos com o bispo, por isso que na época que eu disse, no, quando era vereador essa época, nobre deputado Isaías Herves, eu disse que naquela época o arcebispo de Olinda e Recife estava a serviço de Satã. Isso foi uma confusão grande. Mas eu me despeço hoje, nobre deputada, falando dessa necessidade de nós estarmos atentos, porque nós temos que combater esse ataque àqueles cristãos que realmente defendem o direito à vida. Muito obrigado.